Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 31 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre os Correios, que vão reajustar um pouquinho as tarifas de envio de pacotes aqui no Brasil. Eles disseram que a partir do dia 6 de março, o frete vai ficar em média 8% mais caro aí, né, dependendo da região, mas por outro lado, o envio via PAC vai ficar até 4% mais barato para lojas online aí pelo país. Eles comentaram que esse desconto no PAC vai acontecer para lojas que fazem parte lá daquele programa, né, de pagamentos, que é o Correio Fácil, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do país, o Banco do Brasil anunciou que a partir de agora os correntistas de alguns estados conseguem fazer pagamentos para o Detran via WhatsApp. O banco explicou que por enquanto isso está disponível só para quem mora em Brasília, no Maranhão, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, e existe um limite de R$300 por transação para pagar multas, IPVA e outras taxas, lá, tarifas de trânsito. Aí, para fazer isso, o usuário tem que primeiro fazer um cadastro no site do Banco do Brasil e depois adicionar o telefone 4004-0001 na agenda de contatos, e aí sim, né, começa uma conversa lá pelo WhatsApp para conseguir pagar, né, até R$300 lá pro Detran. E por fim, sobre notícias daqui, ontem a startup de bicicletas e patinetes Yellow anunciou que vai fazer uma fusão com a startup de patinetes Green, que é lá do México. Então, a partir de agora, as empresas vão passar a operar juntas sob o nome Grow Mobility e elas vão receber um aporte de US$150 milhões do pessoal investidor, já que estava dando grana aí para essas empresas. Aí, sob essa nova estrutura, o fundador da Green vai virar presidente da Grow, um dos fundadores da Yellow vai virar diretor global de produto, e o outro cofundador falou que resolveu deixar a companhia. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Foxconn avisou que está pensando em não fazer mais uma fábrica lá para quase 15 mil funcionários em Wisconsin, nos Estados Unidos. O que rola é que lá em 2017, o governo Trump conseguiu uma espécie de vitória política, trazendo a Foxconn para os Estados Unidos, e para fazer isso, né, convencer a Foxconn a ir para lá, eles ofereceram um subsídio de US$4 bilhões. Então, depois de um tempo desse anúncio, Trump até participou de uma cerimônia lá com umas pás, né, fazendo os primeiros buracos lá no lugar da fábrica. Tava o governador do estado, tava o Terry Gall também, que é o CEO da Foxconn, só que de lá pra cá pouca coisa mudou, né? Aí, eis que agora, a Foxconn falou que ao invés de contratar até 13 mil funcionários até o ano 2020, tá pensando em contratar só 1.000 pessoas até esse prazo final aí de 2020, e ela comentou ainda que, na verdade, ao invés de fazer uma fábrica, ela quer fazer uma outra coisa, tipo uma central lá de pesquisa e desenvolvimento. A Foxconn comentou, óbvio, na verdade, né, que é impossível conseguir fabricar produtos lá de forma competitiva, usando mão de obra americana versus mão de obra chinesa, taiwanesa e por aí vai, e como resultado disso, o governo americano falou que está recalculando esses US$4 bilhões em subsídios, né, que eles tinham dado lá para a empresa. E ainda sobre confusões lá nos Estados Unidos, terminou um dos processos de anticompetitividade que a Qualcomm está enfrentando lá no país. Esse processo foi aberto pelo FTC, que é o órgão americano que regulamenta o mercado, né, a concorrência de lá, e durante as deposições finais, a advogada do FTC falou que a quantidade de provas contra a Qualcomm é bastante grande, é quase irrefutável, ela disse. Já a juíza do caso comentou que, por conta do volume de informações que pintaram aí nesse julgamento, ela deve levar mais tempo do que o normal para conseguir chegar a um veredito e falar, né, se a Qualcomm tá pesando mesmo a mão contra o mercado ou não. Enquanto isso, o resto do mercado segue ansioso também por esse veredicto para que ele possa ser usado em outros processos, né, seja a favor, seja contra a Qualcomm aí. No processo contra a Apple, por exemplo, tem outros também, com a Foxconn, tá tudo enrolado. Esse processo vai definir o futuro, então tem que esperar para ver o que vai acontecer. Bom, e agora deixa eu fazer um alerta aqui pra você, né, que é sobre mais um vazamento de dados, dessa vez que afetou quase 3 milhões e meio de pessoas. Esse vazamento foi alertado pela Defender Lab, que é da PSafe, e ela comentou que os dados foram extraídos de serviços de áudio e de vídeo também de streaming lá de jogos. Agora, uma coisa que ela não comentou ainda, né, foi o nome das empresas que ocasionaram aí esse vazamento, então já tem bastante especulação, né, o pessoal tá achando que é Netflix, sei lá, Spotify e tudo mais, mas é só especulação. O que interessa mesmo, né, que tem dado de brasileiro aí que foi vazado nesse pacote todo, então a recomendação aqui que eu dou sempre em situações assim. Vale você adotar uma senha para cada serviço, né, usar um aplicativo tipo 1Password para conseguir administrar e se organizar em relação a isso tudo, e também ligar aquela verificação de 2 passos de serviços que dão suporte, esse tipo de coisa, né, para ficar um pouco mais seguro. Aí tem uma outra coisa que você pode fazer também, que é usar o serviço Revive Impound para conseguir acompanhar, né, se seus dados, informações, e-mail e tudo mais já foram vazados, e caso você queira saber mais sobre isso, tanto sobre vazamento quanto proteção, tem links aqui na descrição. E ainda falar mais ou menos sobre esse assunto, ontem a Reuters publicou uma matéria falando que os Emirados Árabes Unidos espionaram inimigos, diplomatas e ativistas por conta de um software chamado Carmen, que explorava lá uma falha do iOS. A Reuters comentou que ex-agentes da inteligência americana ajudaram os Emirados Árabes Unidos a espionarem centenas de pessoas aí ao longo dos últimos 3 anos, e com isso eles conseguiram acessar as informações dessa galera sem que ninguém soubesse o que está acontecendo, né? Que é um problemão. A matéria cita ainda, né, que esse software Karma consegue usar uma falha do iMessage para conseguir funcionar, mas por outro lado ela não fala, né, se a Apple já corrigiu essa falha ou se não, se ela segue ativa. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela anunciou ontem que o pessoal que assina o Apple Music vai conseguir usar de graça o Wi-Fi dos voos lá da American Airlines para conseguir ouvir playlists, bibliotecas pessoais e então a rádio Beats One lá do Apple Music. Ela comentou que esse acesso aí vai ficar disponível a partir de amanhã, mas por outro lado, é uma notícia, né, que pelo menos por enquanto só vale para voos domésticos lá nos Estados Unidos. E ainda sobre a Apple, o Tim Cook admitiu, óbvio, né, que foi o fato do aumento do preço dos iPhones ao redor do mundo ter feito eles venderem menos, que eles estavam esperando aí para esse trimestre. Ele disse ainda que é possível que a Apple reduza o preço dos iPhones em alguns países, mas não falou quais países são esses. Ele só explicou que a Apple vai parar de associar o preço do iPhone ao câmbio do dólar e, ao invés disso, vai começar a adotar preços base em relação à moeda local do país, que é uma excelente notícia, inclusive. Agora, vale repetir, né, que não tem informação nenhuma ainda sobre quais países que vão entrar nessa lista aí de iPhones com desconto, mas é possível que o Brasil entre, mas essa é só possibilidade, né? Confirmação mesmo vai chegar daqui a uns dias, tem que esperar pra ver. E ainda sobre os iPhones, a Strategy Analytics divulgou a estimativa dela e para a venda de iPhones no último trimestre, já que a Apple não está falando sobre isso. Então ela pegou os resultados da Apple, né, que ela divulgou antes de ontem, conseguiu fazer a mágica dela lá para conseguir chegar a esse número e comentou que as vendas caíram aí na comparação ano sobre ano em 15%, que é a especulação já do mercado, né, a pessoa estava esperando que era por aí. E por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela baniu o Facebook da plataforma de distribuição de aplicativos internos para funcionários da rede. O que rola é que na noite de terça para quarta-feira o TechCrunch publicou uma matéria que era bem revoltante, inclusive, e nessa matéria eles falavam que o Facebook estava desde 2016 subornando crianças a partir de 13 anos em troca de acesso completo aos telefones desse pessoal. Então, o que o Facebook fez, né, foi contratar 3 empresas especializadas lá em oferecer serviços betas, né, de aplicativos, e essas 3 empresas veicularam campanhas, né, tanto no Instagram quanto no Snapchat, convidando pessoas de 13 a 35 anos a participarem de uma pesquisa a respeito lá de redes sociais. O anúncio não comentava em lugar nenhum, né, que na verdade era o Facebook que estava por trás aí dessa, entre aspas, pesquisa, né? E aí o que acontecia é que eles começavam a dar $20 por mês pro pessoal que instalava um aplicativo chamado Research lá no celular. Esse aplicativo era distribuído por fora da App Store por meio do certificado digital, né, do Facebook para conseguir distribuir aplicativos internos só para funcionários da empresa, o que na prática quer dizer que eles burlavam as regras da App Store para conseguir espionar lá o pessoal que estava instalando esse Research no celular. Aí, uma vez instalado esse aplicativo, ele passava a ter acesso a absolutamente tudo o que acontecia no aparelho do pessoal, e isso incluía a localização que a pessoa fazia dentro de outros aplicativos, tudo que chegava ou saía, texto, né, e-mail, ou seja, tudo, tudo mesmo. Aí, pra piorar ainda mais, né, o Facebook tinha um programa de indicação que pagava pra que convencia os amigos também a instalar esse aplicativo espião aí nos celulares. E uma outra coisa que acontecia, que no caso das crianças, né, o aplicativo pedia permissão lá dos pais pra conseguir rodar no celular dos filhos, mas era bem fácil de burlar, nem pedia na verdade, né, uma permissão escrita lá. Falava que precisava pedir, a criança falava que sim e pronto, tava resolvido. Agora, essa não foi nem de longe, né, a primeira vez que o Facebook foi pego fazendo uma coisa dessas, porque no ano passado eles tiveram que tirar o aplicativo Onavo, que era de VPN da App Store, por condições bem parecidas. Eles convenciam o pessoal a instalar a VPN Onavo e depois conseguiam roubar tudo que acontecia lá no celular das pessoas. E agora que não tem mais VPN Onavo nenhuma, né, eles fizeram o aplicativo Research, que é basicamente a mesma coisa, só que sem nenhum benefício da VPN, era só dinheiro lá que eles ofereciam em troca do acesso. Aí, segundo a matéria do TechCrunch, né, o Facebook chegou ao absurdo de mandar o pessoal tirar print screen de telas de coisas tipo o histórico de pedidos da Amazon lá dos usuários. E como se isso não bastasse, o Facebook admitiu pro TechCrunch que estava mesmo pegando essas informações e que não, ia parar de fazer isso. Agora, em resposta e a isso tudo, o que aconteceu foi o seguinte. Na manhã de ontem, a Apple anunciou que estava banindo o Facebook do programa de distribuição interna e de aplicativos para funcionários, e logo depois, não deu tempo, né, mas logo depois o Facebook falou que ia parar de distribuir esse aplicativo pro iOS. Aí, pouco tempo depois, a Apple de fato revogou o certificado lá do Facebook, e por conta disso, tanto esse app espião aí de pesquisa quanto todos os outros aplicativos internos lá do Facebook Facebook simplesmente pararam de funcionar. Então, os funcionários da rede comentavam, né, que tentava abrir desde o aplicativo de cardápio lá da lanchonete do Facebook até os testes beta de WhatsApp, Instagram e Facebook, e fechava em seguida, estava bloqueado lá para acesso interno mesmo. Aí, perguntada sobre isso, a Apple falou que deixa bem claro, né, que quem desrespeitar essas regras aí do programa de desenvolvimento interno vai ter a conta revogada, e que foi isso que o Facebook fez, né? Eles usaram a plataforma interna para conseguir distribuir o aplicativo espião, burlando as regras da App Store, e não teve jeito, foram banidos. Aí, em meio a isso tudo, né, já tem funcionário do Facebook falando que não consegue trabalhar porque a Apple tá pegando no pé deles, tá perseguindo o Facebook, né, que não quer que eles façam sucesso nem nada assim, mas é como o Mark Gurman falou ontem, né, o programador falou ontem, você trabalha pro diabo, uma hora se queima mesmo. Aí, para arrematar esse assunto, ontem o Facebook falou que tá em contato já com a Apple para conseguir estabelecer o mais rápido possível, né, acesso aos programas mais críticos aí pra eles voltarem a trabalhar e conseguir trabalhar direito. E enquanto isso, o TechCrunch lembrou que o Google também tem um app, né, chamado ScreenWise, que é bem parecido com esse do Facebook, que usa o mesmo jeito lá, a gambiarra, para conseguir ser instalado nos aparelhos do pessoal. E é possível, né, que esse assunto dê mais pano pra manga a partir de hoje, aí dessa vez em relação ao Google. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!